África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Celebra-se, como referíamos antes, neste dia 1 de dezembro, a Jornada Mundial de Luta contra o HIV-Sida. O desenraizamento total desta terrível epidemia é o objetivo que as Nações Unidas têm vindo a dar-se, procurando, até 2015, eliminar a transmissão do vírus, as discriminações de que são vítimas os doentes de Sida e as mortes por causa da doença. Mas os dados revelados pela Organização Mundial da Saúde são inquietadores. De 2005 a 2012, a taxa de mortalidade entre os jovens doentes de SIDA aumentou de 50%. E no mundo existem hoje mais de 2 milhões de jovens de 10 a 19 anos com HIV e que não recebem nenhum tratamento. A maior parte deles vivem na Ásia e na África subsaariana, onde os infectados são sobretudo meninas que tiveram relações sexuais muito cedo ou que foram obrigadas a isso. Além disso, somente 10% dos rapazes adolescentes e 15% das adolescentes meninas, portanto, sabem que são portadores do vírus HIV e, quando são órfãos, podemos constatar em Moçambique, muitos não sabem que os pais morreram dessa doença. Mandjakaze, o município moçambicano que vamos tomar hoje em consideração, fica na província de Gaza, província fronteiriça com a África do Sul. É a província moçambicana com a mais alta taxa de prevalência do SIDA. A Reencontro, que está ali presente há cerca de 10 anos, tinha até 2007, sob o seu cuidado, 656 crianças, mas devido à falta de fundos, teve de diminuir o número e em julho passado, quando lá estivemos, só conseguia assistir 250 crianças, as que, por si só, explicou-nos a coordenadora Beatriz Jaime Coça, não podiam absolutamente aguentar.
Nós dissemos que pelo menos tem tia, tem alguém da família que olhasse por eles. Essas que vemos que podem aguentar qualquer coisa para o seu sustento, é que desprendemos. Ficamos com aquelas que vemos esta situação mais precária. Preciso mesmo da nossa ajuda. Mesmo não tendo nada, mas vimos que estas não dava para largar. São essas que continuamos com elas.
Há 7 anos, à frente dessa delegação da Reencontro em Mandjakaze, a parte das horas de estudo na faculdade, Beatriz dedica-se inteiramente a essas crianças.
Eu nem sou natural daqui, sou de Chibuto. Vim simplesmente só para estar a trabalhar com a Reencontro. O meu trabalho é Reencontro. Isso mesmo, sem salário, sem incentivo para animar essas crianças, é que eu digo a minha presença. Talvez vem, às vezes já apresentam dificuldades, eu dou aquilo que eu tenho espiritualmente, tentando ajudar, dar moral, apoio psicológico. Desde que comecei a trabalhar com a Reencontro, estou com a Reencontro. Sou uma particularidade que tenho, que sou estudante. Estou na Universidade da Politécnica. Estou a fazer o curso de Gestão de Recursos Humanos. Este já é o meu quarto ano.
Quarto e último ano do curso. Mas sem o subsídio que recebia antes da Reencontro, Beatriz está agora preocupada não só por a associação não ter meios para ajudar tantas crianças necessitadas como faziam antes, mas também porque, não podendo pagar a universidade, corre o risco de perder os seus 4 anos de estudo feitos até agora.
Às vezes sofro, sou um bocadinho forte, mas neste momento estou assim. Por causa da situação, estamos a passar minha e das próprias crianças. Quando eu vou fazer visitas, são encontros, reuniões, às vezes o governo chama para prestar alguns relatórios, saber como é que vai o trabalho. Então, como eles sabem, como viemos a trabalhar, a Reencontro sempre teve sucesso, pois estamos a fazer um trabalho visível. E não acreditam, às vezes, quando eu digo, tenho estas crianças assim, 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 mas não tenho como resolver a situação. Por exemplo, uma das miúdas que agora não está, está na escola, estão a viver dois também, estão na escola. Tem a casa, conseguimos a casa, tem a casa, mas não tem casa de banho. Para ela tomar banho, tem que carregar a roupa, a água, ir à casa vizinha para tomar banho, voltar. Para as necessidades, tem que esperar anoitecer, é um sofrimento. Então, quando vejo outras coisas, já tenho encarno na minha própria situação. Que pena, essas crianças podem dizer, só porque nós perdemos os pais. Se o meu pai e minha mãe vivessem, eu não estaria nesta situação. Então, às vezes me faz sofrer. Mas que fazer? Sempre tudo deposito nas mãos de Deus.
Não obstante esta situação difícil, Beatriz reconhece que, ao longo desses anos de presença da Reencontro em Manjacaze, têm tido muitos frutos.
Temos tido sucesso, já crianças que recebem bem o apoio, temos feito casas em alfenaria, crianças que encontramos em situações precárias, nós ajudamos, estão a estudar muito bem, demos material escolar, uniforme, fizemos matrículas para eles, assistimos mesmo a nível familiar, visitamos, damos o kit de alimentação mensalmente. Então, a dificuldade que temos agora é que não temos assim um bolo grande para poder abranger todo o número de crianças. São muitas que sofrem, precisam do nosso apoio. Mas estamos já a trabalhar, mesmo em parte das voluntárias, elas fazem visitas, mesmo sem ganhar nada, continuam a visitar as crianças nas suas casas, depois reportam o que apanham no campo, na medida do possível fizemos o que podemos ajudar essas crianças.
Um desses casos de sucesso é o dos irmãos Hassan, digamos assim. Já na Secretaria de Reencontro encontramos um membro dessa família.
Como é que está, Laila?
Estou bem, tia. Uhum. E em casa também estamos bem, né?
Tu vives com quem?
Meu irmão.
Quantos anos tem o teu irmão?
23.
Estás a estudar?
Sim, sim.
Que classe?
11ª.
Estás contente?
Estou.
Daqui a pouco vais terminar a escola, não é?
Sim, sim.
E porquê que vocês vivem sozinhos, só tu e teu irmão?
Os nossos pais morreram há muito tempo, né? Uhum. Só fiquei com ele.
Onde é que ele está, neste momento?
Está na escola.
Ah, ele está na escola, está a estudar.
Está a dar aulas.
Ah, ele é professor?
Sim, sim. Uhum.
Então sempre ganha alguma coisa para vocês viverem?
Sim, sim.
Uhum. Tu o que é que queres fazer depois?
Quero concorrer a enfermagem.
Quer ser enfermeira?
Sim, sim. Uhum.
E aqui é Manjacaze, a escola de enfermagem?
Não tem.
Onde é que teria que ir estudar?
Por mim, né? Fora de Moçambique.
Mas aqui em Moçambique há boas escolas de enfermagem, não é?
Bem, posso dizer que há, né?
Porque aquela senhora ali é enfermeira e ela estudou aqui em Moçambique.
É.
E é boa enfermeira.
Eu também quero ser uma boa também, né?
Importante estudar.
Estou a fazer tudo possível.
Mais tarde, na visita a algumas famílias no terreno, chegamos à casa onde vive a Laila.
Estamos na casa dos Hassanes, chamamos assim a casa dos Hassanes. Eram 6 irmãos, órfãos de ambos. Encontramos o mais velho, o Hassan, estava a fazer o nível secundário, terminou. Ele não fez curso do professorado. Mas com o consentimento do nosso trabalho, como sendo ele mais velho, para dar a mão, ajudar a família, em colaboração com a presidente do município, entramos em contato com a direção distrital de educação, concederam uma vaga como sendo um professor, o irmão mais velho da família. Então, este conseguiu sustentar os irmãos, tem um outro agora que está a seguir, ele está a terminar a faculdade, e ele conseguiu fazer estas infraestruturas aqui. Este terreno fomos oferecido com o município. Construímos esta casa. Inicialmente só tinha esta casa. Nem tinha casa de banho, não tinha nada. Mas ele já conseguiu fazer casa de banho, tem cozinha. Já tem a casa dele ao lado. Porque ele já é crescido. Mas a casa mãe é esta. Então eu sinto-me um pouco feliz com esta família, porque estou a ver os frutos do meu esforço, do meu trabalho, do trabalho da Reencontro.
Um outro caso em que o contributo da Reencontro tem tornado a vida mais fácil a uma jovem chefe de família é o da Carolina, 21 anos, que vive com 2 irmãos menores. Não obstante, esta árdua tarefa acalenta outros sonhos.
Como sou, eu nem casa sou a mais velha. Gostaria de fazer curso de um ano para conseguir emprego ainda cedo. Então, enquanto estiver a trabalhar, já podia fazer faculdade.
E como é que é ser chefe de família na sua idade?
Já é difícil, mas como a Reencontro tem nos ajudado sempre em alimentação, na escola, tem sido um pouco fácil.
Tem uma casa boa?
Sim, temos uma casa boa que a Reencontro fez para nós.
E neste momento, do que é que precisaria mais?
A coisa mais importante que eu quero é estudar e trabalhar.
Ao lado desses casos de sucesso, há outros mais críticos. Mas antes de vermos alguns deles, ouçamos a presidente do município, Maria Helena Langa, à qual perguntamos qual é a taxa de prevalência do HIV-Sida em Mandjakazi.
Bom, nós diríamos que, infelizmente, nós estamos na província com maior índice de seroprevalência, que ainda anda nos 27%, né? Mas há um trabalho que está sendo feito pela sociedade civil, pelas instâncias governamentais, no sentido de reduzir esta situação, e podemos dizer com muita satisfação que temos visto um maior número de pessoas a se dirigirem aos centros de testagem voluntária, bem como a fazerem o tratamento mesmo antirretroviral. De um modo geral, nós temos sensibilizado não só a Reencontro, mas também as outras associações que existam aqui na nossa vila, de modo a continuarmos a trabalhar principalmente no apoio às crianças órfãs, no apoio às viúvas, principalmente na sensibilização das viúvas a cumprirem com o tratamento hospitalar. Há um porém que muitas vezes acontece, que, bom, no meio rural as pessoas, quando a morte surge, nem sempre assumem que seja problema do SIDA. Evoca-se fatores tradicionais, várias questões que possam ter levado à morte do seu cônjuge, sem assumir que possa ter sido por causa do SIDA.
Feitiçaria? Falam em feitiçaria?
Sim, feitiçaria, sei lá, mau agouro, qualquer coisa, né? Então, as associações têm feito um grande trabalho de sensibilização dessas famílias para aceitarem que a doença existe e assumirem-na. E não é fácil, né? Mas ultimamente temos visto com muita satisfação que o número de famílias que aceitam isto já está a aumentar. Temos visto também uma certa colaboração da própria comunidade em relação às próprias crianças órfãs. Bem, a Reencontro faz o que faz, mas as crianças estão inseridas na comunidade. Então, é preciso que aqueles vizinhos que estão em volta daquelas crianças possam dar atenção, prestar atenção àquelas crianças. Se vê que um dia chegou um pouco mais tarde, procura saber, olha, por que hoje voltaste tarde da escola? Porque eles não se podem sentir sozinhos, ou haver uma margem de manobra para que eles se percam. Então, acabamos nos juntando todos, como o governo municipal, as associações, as lideranças comunitárias, no sentido de prestar maior atenção a estas famílias. Mas é preciso frisar que ainda há muito por fazer no sentido da sensibilização, não só dos portadores da doença, mas também para a prevenção. Há muito trabalho a fazer em relação a estas crianças. Temos especial preocupação em relação às meninas. Como sabemos, é o ser mais vulnerável. Se estamos com uma menina que, por exemplo, é chefe de família, algumas vezes por causa das dificuldades domésticas, né, pode acabar caindo no azar de ser enganada e tudo mais. Então, temos prestado especial atenção através da Reencontro também. Nos nossos encontros com as associações, temos acompanhado o trabalho que eles fazem na sensibilização da rapariga para que tenha uma conduta digna.
Continuando depois a nossa visita ao terreno, passamos, juntamente com a Beatriz e a enfermeira Flora, que foi conosco de Maputo, pela casa de uma menina órfã de 14 anos que vive sozinha, até chegarmos a um recinto com uma outra casa literalmente a cair. Ao lado, um molho de caniços fincados no chão, em forma de cone, rodeado de uma pequena manta. É a casa de banho. Em casa não estava ninguém.
Sim, aqui vivem três crianças. Infelizmente, este ano perderam até o tempo de ir à escola, porque vivem na base de biscados. Quando alguém tem um trabalho, por exemplo, cartar água para fabricar blocos, não sei o quê, vem chamar a eles e fazem o trabalho, depois lhes pagam. Então, serve para o sustento deles. Não tem tempo para irem para a escola. O outro está a apoiar em um sítio onde estão a fazer trabalho de carpintaria. Está a aprender também a fazer o trabalho, mas também no fim do mês o senhor lhe dá um pouco para poder comprar pão, alguma coisa para poderem comer aqui em casa. São crianças menores de idade, sem pai, sem mãe, as condições são essas que estamos a ver.
E eles não têm nenhum parente que vele por eles?
Por enquanto não estamos a apanhar ninguém que possa olhar para eles. Então só tenho a reencontro e agora a reencontro tem dificuldades.
Não procuraram os parentes, algum tio, algum primo, algum?
Procuramos, mas tem uma irmã mais velha, mas está no lar, tem assim também grandes condições.
No lar de religiosas?
Não, está em casa do marido, casou.
Ah, okay.
Aliás, foi se juntar a um homem.
Uhum.
Então é essa que tem, que não está a viver aqui com eles, que podia ajudar, mas também não trabalha, só vive na base do sustento do marido.
Mas esta casa parece que vai arrombar. Como é que a reencontro não pode dar nenhuma ajuda para eles restaurarem a casa?
A única esperança que nós tínhamos de casa era o projeto que parou. Agora não temos como. Estamos a tentar procurar novos financiadores. Sabemos se Deus vai nos abençoar, vamos ter alguém para lhes ajudar. No entanto, a comunidade está a olhar para eles, como estamos a ver, ficar nisso aqui. É uma contribuição de uma vizinha que deu, que é para renovarem um pouco as casas de banho. Também já levei o caso para a presidente do município, dizer a situação dessas crianças. Ainda estamos a procurar meios.
A presidente do município veio cá ver?
Sim, veio ver. Conhece esta família.
E ela está a ajudar a procurar meios para...
Também está a procurar, está a procurar formas. Do things right, join this race, let's conquer it. Touch somebody, make them live. Together we win against HIV. Save a life.
Tal como as fundadoras da Reencontro, também Beatriz passou pela Congregação das Irmãs Franciscanas de Maria, onde já tinha emitido votos temporários. Não deu para continuar, mas hoje Beatriz considera que é desses anos passados ali que lhe vem a força para esse trabalho com a Reencontro em Mandjakazi.
Eu digo, este trabalho faço até neste momento, com estas dificuldades, graças por ter passado do convento, me ajudou muito. Aprendi muito. Aprendi a própria vida, ser pessoa. Aprendi lá no convento, isso não posso negar. O trabalho que eu faço, às vezes eu digo, mas as pessoas com onde me vê, como estou a viver, não acreditam. Eu só estou aqui. Numa casa que até quando eu entro, saio, pessoas não acreditam que eu estou a sair daquela casa. Mas eu faço maravilhas para outras crianças. Eu digo, aquilo que veio para esta criança é para aquela criança. Quando Deus quiser que isso, há de dizer que isso é para si, Beatriz, há de ser para mim. No entanto, ainda não é para mim. Mas isto tudo aprendi graças à formação que eu tive com as irmãs no convento. Valeu. Aquilo foi uma preparação para a vida. É verdade que dizem, Deus chama muitos e poucos escolhem. Mas eu acho que Deus, eu não ouvi bem a mensagem. Deus chamou-me para esta vida. É por isso que eu estou nesta vida. Não é fácil. Eu julgo que se eu estivesse junto dos meus irmãos, da minha mãe, talvez não seria esta Beatriz que está neste momento, nesta situação. E tenho a minha mãe ainda viva. E ela tem agora uma deficiência, anda de joelhos, já não pode andar assim. Mas ela ainda faz alguma coisa. Agora que eu não tenho nada aqui, ela que me envia qualquer coisa para comer. Então, acho que se estivesse em algum sítio com outros meus irmãos, outra coisa melhor talvez podia fazer. Mas eu estou bem aqui onde estou, porque estou a continuar fazendo aquela caridade que eu disse. Um dia despedi os meus pais, os meus irmãos, que eu vou fazer este trabalho.
Daqui da realidade que vive, aqui em Manjacaso, com tantas dificuldades, as suas, as das pessoas que assiste, o que é que quer dizer ao mundo?
Nem sei, no momento me faltam as palavras para dizer, mas é sempre bom confiar em Deus, porque acredito que nem isto tudo que eu fiz desde que estou aqui, não é por minha força, é pela presença de Deus. E as pessoas devem acreditar e devem criar um meio que o Deus possa agir neles. Não podemos ficar de braços cruzados, não temos que trabalhar. E imaginou que tínhamos um financiador tão forte que ajudava as atividades e até o próprio pessoal ele patrocinava. Mas agora foi embora. Se nós tivéssemos de braços cruzados, o que seria de nós? Eu preciso estar a trabalhar e ter mesmo um espírito de que eu posso fazer qualquer coisa, mesmo sem esperar nada para receber.
Foi assim a rubrica África Vozes Femininas neste Dia Mundial de Luta contra o HIV-Sida no mundo. Também em Manjacaze, Moçambique. I'm gonna go to the hospital.